Rádio França Internacional.
Luísa Ramos.
No segundo bloco do programa brasileiro da RFI desta sexta-feira, direto de Paris, na resenha da imprensa francesa, falamos sobre os primeiros passos do governo do novo governo da Síria. RFI convida hoje o francês Pierre Siksik, autor de um romance biográfico de um dos maiores instrumentistas do Brasil, Hermeto Pascoal. O programa Rendezvous Cultural visitou a exposição O Íntimo do Quarto, às redes sociais, em cartaz no Museu Parisiense de Design. E a seguir, vamos em linha direta com Brasília, saber mais sobre a hospitalização de Lula e novas negociações do governo com o Congresso.
Linha direta.
Adriana Brandão.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva deve deixar a UTI nesta sexta-feira. O dreno colocado na cabeça do presidente foi retirado na última noite. Os médicos dizem que ele apresenta boa recuperação, prometendo alta nos próximos dias, após duas intervenções para retirar e depois para evitar hemorragias. Vamos a Brasília conversar com nossa correspondente Raquel Miura. Olá, Raquel. Nesse balanço de uma semana agitada, como foi a reação do mercado?
Bom dia a você e aos ouvintes. Olha, o mercado, com tudo que se abriga nessa alcunha, em especial os que vivem da dívida pública alheia, não escondeu de que lado está no jogo da polarização e mostrou claro descontentamento com os rumos da política econômica. Enquanto Lula passava por procedimento para conter um sangramento intracraniano, o dólar caía e a bolsa subia. Postura reveladora não só de um materialismo fúnebre, mas mesmo de uma simplicidade analítica, comentou o economista Murilo Viana, especialista em contas públicas.
É uma questão bastante complicada do ponto de vista humanitário. Né? O Lula é tido como maior do que a esquerda, né? E o Lula é o principal político aí, obviamente, para chegar competitivo na eleição de 2026. Parte do mercado, obviamente, tem um componente ideológico muito forte anti-governo considerado de esquerda, né? Então, do ponto de vista do mercado, pelo menos a expectativa é de que um concorrente ao governo de plantão vai ter uma posição fiscal mais consistente. Mas isso é um risco, né? Isso é um chute.
O que não significa, reforçou o economista, que o governo não tenha que fazer o dever de casa, aliás, tem feito menos do que fora prometido.
O pacote de despesa ele foi interpretado como um pacote fraco, como a equipe econômica tendo perdido a queda de braço para a ala política do governo que não vê a necessidade de fazer ajuste fiscal. Então, por isso veio ali um pacote fiscal tímido e que grande parte não foi, de fato, um pacote de diminuição de despesa.
Raquel, entre os aliados políticos do presidente Lula, como foi processado tudo o que aconteceu esta semana?
Olha, a internação às pressas de Lula para conter um sangramento tardio na cabeça fez subir calafrios no PT com a pergunta que há tempos reverbera na subconsciência da sigla, que é o que virá depois de Lula. O cientista político Luiz Felipe Miguel avalia que a régua jurídica limou, tirou de cena nomes da esquerda acusados de corrupção e foi muito mais branda com políticos da direita.
A outra questão é que falta à esquerda brasileira hoje um projeto claro. O que o governo Lula fez no passado e tenta fazer de volta agora é encontrar algumas brechas dentro de um projeto que ainda é eminentemente neoliberal para oferecer concessões aos mais pobres. Isso faz com que se torne difícil um político de esquerda ganhar o destaque que seria necessário, porque o seu discurso é ambíguo. Lula, pela sua trajetória e pela popularidade que tem, consegue trabalhar com essa ambiguidade. Ele pode fazer concessões, ele pode, colocando claramente, caminhar para a direita sem perder o respaldo da sua base popular, porque ele tem essa bagagem. E outros políticos à esquerda não têm isso.
Nos bastidores, houve aliados de Lula que se incomodaram com a forma como os médicos frisaram repetidamente que ele estava em perfeito estado após os procedimentos. Ao tentar com isso afastar especulações negativas acerca da saúde mental do presidente, o efeito pode ser justamente o contrário se houver qualquer atraso nas previsões apontadas. E boatos é o que não devem faltar quanto mais se aproxima de 2026, destacou o cientista político Breno Vieira.
Vai gerar essas preocupações para diversos setores sociais. Então, com isso, vai ser muito comum a gente observar notícias falsas, disseminação de fake news e coisas do gênero, bem como também teorias da conspiração referente à questão da saúde e até à questão da vida do presidente. Então, notícias como essa nesses últimos 2 anos do mandato dele vai ser extremamente frequente por conta principalmente da idade que o atual presidente tem, apesar do bom estado de saúde que ele possui. Então, Lula tem um eleitorado cativo, ele é uma figura extremamente carismática, ele simplesmente consegue adentrar espaços onde nenhum outro político de esquerda conseguiu.
Vamos acompanhar.
Muito obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFM Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Luísa Ramos.
O Le Monde impresso desta sexta-feira destaca como a comunidade internacional encara os primeiros passos do novo regime da Síria após a queda de Bashar al-Assad e o estabelecimento de um novo governo depois da nomeação de um primeiro-ministro, Mohamed al-Bashir, para supervisionar a transição. Uma reportagem descreve que em Damasco, os curiosos visitam os palácios e residências abandonados da família al-Assad desde a saída de seus moradores. Muito luxo e mobiliário de grife é o que chama mais a atenção daqueles que entram no local. Segundo o jornal, muitos objetos já foram saqueados. Já o site do portal France Info aponta para as mudanças urgentes que o país precisa e que devem começar a aparecer inclusive nos currículos escolares, que glorificam o regime e a partir de agora precisam ser repensados, evidenciando a reconstrução do sistema educacional da Síria, que deverá ser uma das principais prioridades após a queda da ditadura. A France Info entrevistou um estudante sírio de ensino médio que explica que não são todas as matérias que precisam de reforma pós-regime. Segundo ele, ciências e matemática não são problema. No entanto, existe na grade curricular uma matéria obrigatória que elogia o regime, chamada Educação Nacionalista. O jovem diz que nunca aprendeu sobre as injustiças cometidas pela família Assad porque o partido Ba'ath estava no poder e agora quer aprender a verdadeira história da Síria. O portal de notícias destaca o desejo dos jovens da Síria para que os livros escolares sejam reescritos, desta vez sem glorificar o regime de Bashar al-Assad.
RFI convida
Maria Paula Carvalho.
E eu vou atacar e roubar toda a terra que quero.
Estamos ouvindo São Jorge, de Hermeto Pascoal, música escolhida para ilustrar a nossa entrevista de hoje sobre um romance biográfico para contar a história de um dos maiores instrumentistas do Brasil, Hermeto Campeão, Os Pensamentos de Pascoal, em tradução livre, publicado aqui na França pela editora L'Harmattan. Obra do Pierre Siksik, o nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Obrigada pela presença.
Obrigado a vocês.
Ao ler o seu livro, a gente percebe o quanto essa história é rica de detalhes, de tradições do Brasil, lugares que talvez nem os brasileiros conheçam assim em profundidade. E você que é um francês, engenheiro, apaixonado pelo Brasil e por música, principalmente, encontrou essa forma diferente de contar essa história. Por que um romance biográfico e não uma biografia?
A escolha do romance veio depois de um tempo. O Cacau, que foi músico que tocou com o Hermeto, que fez o prefácio do livro, me falou que realmente o Hermeto merece um romance, porque a vida dele é um romance.
E um longo romance de 300 páginas, a gente vê aqui a questão do albinismo, como ele sempre enfrentou com muita determinação o preconceito, o amor de uma vida inteira com a esposa, a Ilza, a amizade com o Sivuca. Mas eu queria voltar para o início, para uma coisa que chamou muito a atenção, da infância dele, em que ele compunha músicas com a natureza, com os sapos, com as formigas, com as cigarras. E ele era um menino que não ia muito bem na escola, porque não enxergava bem, mas que tinha um ouvido muito afinado. Quer dizer, desde o início se soube que o futuro dele era na música.
Sim, verdade. Ele sempre soube que ele nasceu música. Ele era, nasceu no campo, ele ia atrás do pai, na roça, e como não podia ficar no sol, por causa do albinismo, ele ia nos lugares na sombra, perto da água, perto das árvores, perto dos pássaros, dos sapos, etc. E por isso ele aprendeu a música com isso tudo.
Filho do seu Pascoal, né, que tocava acordeon nas festas do vilarejo deles lá, e ele e o irmão, então o Zé Neto, roubaram esse acordeon para aprender a tocar sozinhos, quer dizer, autodidata primeiro no acordeon, depois no pandeiro, depois no piano, e os dois irmãos fugiram adolescentes para Recife para tentar, então, se tornar músicos profissionais, o primeiro emprego na rádio no Recife, até se tornar essa referência da música.
Os músicos com quem ele trabalhava, sim, eles vieram que ele ia muito mais longe. Ele toca forró, ele toca música popular, mas todo mundo viu que ele ia muito mais longe.
No livro, você criou dois personagens, o Antoine e a Chiara, e são eles que nos levam, então, a conhecer a vida do Hermeto Pascoal, nascido em 1936 e que ainda hoje, aos 88 anos, enche as salas de concerto no mundo afora. Quem são esses personagens e em quem eles são inspirados?
São dois personagens de ficção e Antoine é um pouco autobiográfico da minha vida em coisas que imaginárias, que inventei.
E por que você optou por colocar cenas aqui da França também? É um capítulo na França, um capítulo da história do Hermeto?
Porque o que eu quis mostrar é a diferença entre dois itinerários. O itinerário do Hermeto, que é uma linha reta, assim, que ele sempre fez o que ele queria fazer sem compromisso nenhum. Enquanto o itinerário do Antoine, ele não sabe onde vai. Ele trabalha de técnico, fazendo desenhos, etc. Mas ele também é músico. Até que as duas trajetórias vão se juntar.
O Antoine, ele vai para uma viagem na América do Sul. Ele passa pela Bolívia, Peru, Equador, em busca do que ele disse é a música original, a música autêntica. Mas ele não encontra nada disso antes de chegar no Brasil, país do qual ele não sabia nada antes de entrar de ônibus chegando do Paraguai. Foi um pouco a sua sensação ao chegar no Brasil, assim, de descoberta?
Ah, sim. 100%. E eu não sabia nada de samba, nada de futebol, nada das imagens tradicionais ou populares no mundo do Brasil. E descobri o Brasil na Bahia, primeiro no Rio, mas logo depois na Bahia, num momento onde tinha essa explosão da música, da MPB. Da música popular brasileira. O que eu buscava era no Brasil.
Assim como pode ser difícil para os franceses entenderem muitas palavras do livro, você fez um glossário no final em que tem palavras muito curiosas, né? Por exemplo, começa com acarajé, afoxé, agreste, atabaques. Vai ter uma edição em português desse livro?
Ah, sim. Eu tenho que encontrar uma editora no Brasil, fazer a tradução, mas vai ter que... Esse livro é também para o Brasil.
Imperdível, eu que estou lendo, recomendo. Vamos ouvir então Hermeto Pascoal para encerrar essa entrevista. Eu agradeço muito ao Pierre Sic Sic, que veio aqui à RFI, nosso entrevistado no RFI Convida de hoje.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
O Museu de Artes Decorativas de Paris, vizinho do Louvre, apresenta a exposição O Íntimo do Quarto às Redes Sociais, do século XVIII aos nossos dias. O percurso é uma viagem no tempo entre peças decorativas, objetos de design, fotos e pinturas, todas abordando a intimidade, a evolução dos modos e da higiene. A entrada da exposição é sugestiva, dando a entreolhar por um enorme buraco de fechadura. Christine Marcel é curadora da exposição.
O objetivo foi repensar a forma de apresentar as artes decorativas e o design. Não mais apenas por estilos, épocas, materiais, técnicas ou usos, mas sim inseri-los em um contexto histórico e sociológico que mostrasse a evolução dos costumes. A partir daí, nos concentramos nos últimos 3 séculos. As temáticas das diferentes salas foram se organizando de maneira lógica. A representação da intimidade das mulheres dependia muito da sensibilidade masculina em relação ao quarto, ao banho, à higiene. Por causa do tabu sobre a intimidade masculina, os artistas que pintaram essas cenas geralmente eram homens e suas representações costumavam focar em modelos femininos.
Em uma das primeiras salas, em um vídeo, uma jovem vestida com uma roupa de época conta que no século XVII a higiene era feita apenas nas partes visíveis, ou seja, passando um pano úmido no rosto, no pescoço, colo e braços. Um sachêzinho com ervas aromáticas era usado para disfarçar odores das axilas e entre as pernas, por exemplo. O banho, propriamente dito, só viria um século depois. Uma maneira era usar a mesma água da banheira por todos da família, mas cada um adentrava a água depois de estender seu próprio lençol. Depois do banho, recolhia seu lençol. Christine Marcel conta que a maior parte dos objetos expostos vem do próprio Museu de Artes Decorativas, mas há empréstimos do Centro Pompidou, do Centro Nacional de Artes Plásticas, do Museu d'Orsay, do Petit Palais, Versalhes e outras instituições. Alguns dos objetos expostos surpreendem, como conta Christine Marcel.
O que mais chama a atenção, eu diria, são os objetos relacionados aos rituais de higiene pessoal e como a ideia de privacidade foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Por exemplo, temos um burdalu, um objeto usado por mulheres no século XVIII para urinar discretamente, em público, sob o vestido. Algo muito utilizado pela aristocracia da época. Isso mostra bem como a percepção sobre a privacidade do corpo mudou. Hoje em dia, esses objetos nos parecem muito estranhos, mas mostram a evolução dos costumes.
As salas e as evoluções se sucedem, ilustradas também por artistas da época em questão, como o impressionista Edgar Degas, depois Pablo Picasso, e fotos de artistas como Henri Cartier-Bresson e a americana Nan Goldin. A última parte da exposição trata das revoluções trazidas ao mundo da intimidade com as redes sociais. Christine Marcel conta que, na França, as mudanças comportamentais já começaram nos anos 1990, com o chamado Minitel Rosa, um sistema de comunicação pré-internet que favorecia encontros amorosos e até sexuais entre os usuários. Depois, os programas do tipo Big Brother escancararam a intimidade para milhões de telespectadores. O processo de exposição se intensificou e viralizou, criando novas formas de se conectar, de se exibir, um fenômeno ao mesmo tempo mais solitário e, de uma certa forma, mais público. A exibição trata dos perigos dessa exposição excessiva com a violação da intimidade e como isso pode afetar negativamente as pessoas. A mostra O Íntimo do Quarto às Redes Sociais, do século XVIII aos nossos dias, pode ser visitada no Museu de Artes Decorativas em Paris até 30 de março de 2025.